propostas do governo. Eu não quero discutir quem chegou primeiro ou quem chegou depois. O que posso dizer é que as propostas de 2018 eram claramente uma mão cheia de nada e que foi difícil retirar dali o que quer que fosse. E quanto aos acordos sobre a pena aplicável? O PSD só não concordou porque claramente não logrou alcançar o interesse da alcançar, entender o alcance da proposta. Este instrumento é, como já foi aqui referido, utilizado na Alemanha, foi usado na Itália, é usado na Espanha e tem constituído uma forma virtuosa de enfrentar o flagelo da corrupção e o crime económico ou financeiro. É óbvio que me parece haver claramente aqui um equívoco relativamente àquilo que estamos a falar. Senhoras e senhores deputados, a Constituição da República consagra um princípio de separação e interdependência dos poderes do Estado. E as instituições do Estado devem colaborar ativamente, ativa e lealmente, no sentido de realizarem o interesse público e, sobretudo, de porem em prática tudo aquilo que seja útil para o bem comum. Todas as medidas que visem tornar mais célere o processo penal, no respeito pelas garantias dos justiciáveis, deveriam ser bem-vindas para quem se preocupa tanto com o estado da justiça criminal. E, pelo contrário, aquilo que se vê é que cada vez que se apresenta uma medida de simplificação, o que nos surge é manifestamente um juízo de desconfiança relativamente a quem aplica a lei, relativamente às magistraturas. É isso, é essa a base, senhora deputada. O governo espera que esta não seja mais uma oportunidade perdida, que seja possível encontrar espaços de consenso para o combate que a corrupção exige neste momento crucial da vida nacional. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, chega de palavras, de retórica, o país está cansado e o governo recusa-se a pactuar com estes métodos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Chegamos assim ao fim deste ponto da nossa ordem de dia. Temos agora votações. Eu chamo a atenção das senhoras e senhores deputados que continua em vigor a regra que não permite que estejam mais de 116 deputados permanentemente em cada momento no plenário. E, portanto, como estou a ver aqui que estão pelo menos 138, peço às respectivas direções dos grupos parlamentares para agirem no sentido de que cada grupo parlamentar tenha aquilo que está previsto nos regulamentos que nós próprios aprovamos. Porque mesmo sabendo que vai haver uma votação eletrónica que vai exigir a presença física dos senhores deputados no plenário, faremos como fizemos sempre em duas ou três vezes as que forem necessárias. Agora não podemos é infringir as nossas próprias leis. Peço, portanto, aos grupos parlamentares para tratarem da saída de vários deputados, mais concretamente de 20 deputados, pelo menos, da sala, para podermos dar início às votações. Vão saindo, espero que ninguém vá entrando entretanto, e então vamos começar por um projeto de voto apresentado pela Comissão de Cultura e Comunicação de saudação pelo 50º aniversário da Fundação da Companhia de Teatro da Almada. Peço à Sra. Secretária Lina Lopes para ler este voto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Comemorar o 50º aniversário da Companhia Teatro da Almada é celebrar a dimensão e a grandeza de uma instituição de enorme referência cultural da cidade da Almada e do nosso país. A Companhia Teatro da Almada, na altura com a designação Grupo de Campolide, iniciou a sua história em Lisboa, a 24 de abril de 1971, pela mão de Joaquim Benito e um conjunto de jovens autores com os quais, um ano depois, venceu o Prémio da Crítica para o Teatro Amador, com a encenação da vida do grande Dom Quixote de La Mancha e do gordo Sancho Panza. Em 1966, no Teatro da Trindade, Joaquim Benito transformou o Grupo de Campolide numa companhia profissional que se instalou no Teatro da Trindade, em Lisboa. Um ano depois, no âmbito do movimento de descentralização cultural, o grupo instalou-se no Teatro da Academia Almadense, onde se manteve até 1987, adotando a nova designação Companhia de Teatro de Almada. Em Almada, cidade onde permanece, transformou-se num dos principais fenómenos teatrais do país, cujo expoente máximo será, porventura, o Festival da Almada, criado em 1984. Em 1988, a Companhia de Teatro de Almada inaugura o primeiro teatro municipal dessa cidade, no antigo mercado de abastecimento municipal. Em 2005, é finalmente concluído o projeto de novo Teatro Municipal de Almada, um edifício de autoria de Manuel Graça Dias e Ega José Vieira, concebido de raiz para o funcionamento da companhia e para a prossecução do seu projeto teatral no contexto de um programa de desenvolvimento regional integrado, Rede Nacional de Teatros e Cineteatros Municipais, que se tornou nos principais teatros do país e que se denomina Teatro Municipal Joaquim Benito, desde janeiro de 2013. O trabalho desenvolvido nos últimos anos pela Companhia Teatro de Almada tem assento numa perspectiva de serviço público de cultura, através do empenho na continuação de uma aposta sistematizada na dramaturgia nacional, do trabalho continuado de mobilização de públicos para o teatro e demais artes de palco, da programação de temporadas regulares anuais, de oferta variada, do plano regular de atividades do serviço educativo e do desenvolvimento das populações locais e outros públicos nas atividades levadas a cabo no Teatro Municipal Joaquim Benito. A Companhia de Teatro de Almada, uma das mais importantes companhias de teatros nacionais e criadora de um dos mais importantes festivais de teatros europeus, o Festival Internacional do Teatro de Almada, cuja 38ª edição ocorrerá em julho de 2021, é um símbolo da vida cultural do nosso país. Assim, a Assembleia da República, associando-se à celebração dos seus 50 anos de atividade, manifesta o seu reconhecimento e saúda a Companhia Teatro de Almada, bem como dos seus trabalhadores e responsáveis, assinalando o contributo indelével do seu trabalho para o prestígio e dignificação do papel do teatro português no plano nacional e internacional.
Muito obrigado, Sra. Secretária Helena Lopes. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Temos um segundo voto, um projeto apresentado pelo PAR, de congratulação pelo 20º aniversário da Lei de Liberdade Religiosa e 2º aniversário do Dia Nacional da Liberdade Religiosa e do Diálogo Interreligioso. Estão presentes, em representação da Comissão de Liberdade Religiosa, o Presidente, Dr. José Vera Jardim, nosso antigo colega e ex-vice-presidente da Assembleia da República, Fernando Manuel Soares Loja, Dr. Mohamed Kikbal, Uzur Muki Raim Firozal e Dr. Pedro Maria Godinho Vaz Patos. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém?
Presidente.
Vamos primeiro ler o voto e depois então procedemos à votação. Faz favor, Sra. Secretária Maria de Luz Rosinha.
No dia 22 de junho completaram-se 20 anos da publicação da Lei da Liberdade Religiosa. A Lei número 16/2001. A aprovação da Constituição de 2 de abril de 1976 colocou Portugal num patamar de plena conformidade com as exigências dos textos internacionais que marcaram a evolução da matéria, com destaque para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, para a Convenção Europeia dos Direitos Humanos e, mais recentemente, para a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Todavia, a aprovação da Lei da Liberdade Religiosa de 2001 foi um momento fundamental para a realização plena do Programa Constitucional em matéria de liberdade religiosa, erigindo um marco normativo transformador e exemplar no plano internacional. A liberdade de professar ou não uma religião e de que essa escolha defina uma identidade como coisa própria nossa, a liberdade de celebrar um culto ou escolher não o fazer, constitui um direito fundamental. Trata-se de uma questão de direitos humanos, de expressão de uma dimensão da vida humana. Num momento de recrudescimento de intolerância religiosa em vários pontos do globo, é essencial preservar o legado daqueles que, com visão, souberam construir comunidades inclusivas e solidárias para todas as fés e para todos aqueles que as não professam. As duas décadas da sua vigência pacífica são bem o exemplo da aceitação do regime aí estabelecido, como revela a adotação, em 2019, da data da sua publicação como Dia Nacional da Liberdade Religiosa e do Diálogo Interreligiões, reconhecendo precisamente o relevo simbólico da publicação da Lei da Liberdade Religiosa em 2001. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, congratula-se com a celebração do 20º aniversário da aprovação da Lei da Liberdade Religiosa de 2021 e o 2º aniversário da instituição do dia 22 de junho como Dia Nacional da Liberdade Religiosa e do Diálogo Interreligioso, e reitera a sua determinação na realização dos direitos fundamentais em matéria religiosa, combatendo a intolerância, promovendo a cooperação e o diálogo interreligioso e salvaguardando a laicidade como garante da igualdade de crentes e não crentes perante o Estado.
Muito obrigado, Sra. Secretária Maria Luísa Rosinha. Voltando a saudar os membros da Comissão aqui presentes e, sobretudo, o seu Presidente, José Vera Jardim, que foi, aliás, muito importante para a aprovação desta lei. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Passamos a outro assunto, a uma votação na especialidade do texto final apresentado pela Comissão de Defesa Nacional relativo à proposta de lei do Governo que aprova a nova Lei Orgânica das Bases da Organização das Forças Armadas, e vamos votar apenas a assunção pelo plenário das votações indiciárias realizadas na especialidade em sede de comissão. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Também ninguém. Foi aprovado por unanimidade. Vamos passar a fazer o mesmo exercício relativo ao texto final, relativo à alteração à Lei de Defesa... à Lei de Defesa Nacional, exatamente. Proposta de Lei 85/14. Votação da assunção pelo plenário das votações indiciárias. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Agora, sim, vamos passar ao texto final, aprovado pela Comissão de Defesa Nacional, relativa à proposta de lei do Governo que aprova a nova Lei Orgânica das Bases da Organização das Forças Armadas, que terá que ser uma votação eletrónica. Eu peço aos serviços para prepararem essa votação eletrónica. Já está em curso esse processo. E vamos, eu vou perguntar quem vota contra, quem está contra, carrega no botão vermelho e levanta-se, por favor. Portanto, bloco de esquerda, o PCP, os Verdes e o senhor deputado André Ventura do Chega. Podem sentar-se. Quem se abstém? PAN, Iniciativa Liberal, e as senhoras deputadas não inscritas, Jocine Catar Moreira e Cristina Rodrigues, podem sentar-se. Quem vota a favor, peço para carregarem no botão verde e procederem em conformidade. Podem sentar-se, se todos estiverem carregados no botão verde. Eu pergunto, peço agora aos deputados para poderem sair da sala para permitir que outros possam entrar. Ai, podemos votar a outra? Vamos votar a outra também, primeiro, com esta base social e parlamentar. Vamos então votar com estes deputados na sala o texto final apresentado pela Comissão de Defesa Nacional relativa à proposta de lei que altera a Lei de Defesa Nacional. Pergunto mais uma vez, quem vota contra?